Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado, participa, afinal de contas o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Excelente tarde, Kátia Gomes. Para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você. A sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Já Coutinho conosco com muitas informações, tá? E você participe pelo WhatsApp 988291029, enviando mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos para nós, tá? Estamos ainda, infelizmente, com os telefones mudos, porque depende da senhora operadora de telefonia. Que coisa, hein? São 12 horas e 23 minutos, o Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, ou compra em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa: roubo e crianças reféns na liberdade. Momentos de pavor em uma van de transporte escolar. Ontem nós chegamos a divulgar aqui no Jornal do Meio Dia essa informação, né? E antes de finalizar, quando a gente estava perto de finalizar o programa, o repórter Coutinho Neto nos enviou a informação atualizando aqui os fatos, né? A van foi encontrada, graças a Deus as crianças estavam bem, né? Mas isso aqui deixa claro o quanto a Bahia está violenta, o quanto a violência impera na Bahia. É uma triste realidade, né, seu governador Rui Costa?
Jornal Dia de Teresina, escolas de Teresina, Câmara vai investigar falta de gás e merenda.
Folha de Pernambuco, região metropolitana do Recife, ônibus gratuitos no dia da eleição.
Diário de Pernambuco, Supremo mantém ampliação do poder do TSE sobre fake news.
Jornal Estado de Fortaleza, transporte grátis no segundo turno deve beneficiar 250 mil pessoas, portanto, lá na capital Fortaleza, capital do Ceará. E lembrando que cada, né, município aí pode seguir essa... Pode seguir essa decisão do TSE, né, sobre, e do Supremo, sobre essa liberação aí dos ônibus coletivos, né, no dia da eleição.
Tribuna do Norte de Natal, Bolsonaro desmente PT sobre o mínimo 13º salário e férias.
É, porque o PT tá aí no programa, né, disseminando fake news, dizendo que o Bolsonaro vai encerrar o salário mínimo, cortar 13º e férias. Gente, como é chocante ver isso, viu, Marcos Bezerra? TSE não tá vendo isso, não? Que é uma fake news. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Auditoria de mídia. Campanha de Bolsonaro apresenta provas da falta de mais de 150 mil inserções em rádios. Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto.
O Imparcial de São Luís, presidente da CPI dos Transportes de São Luís, cobra ação do Ministério Público. Não acabou em pizza.
Correio de Sergipe, Aracaju, eleições 2022. SSP apresenta esquema de policiamento para o segundo turno. Portanto, é a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Sergipe.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, o eleitor mais cobiçado do Brasil.
É, Minas Gerais, né? Um grande colégio eleitoral, né, Marcos?
Uhum.
E aí a expectativa, né, dos candidatos à presidência da República para ganhar a maioria dos votos, né?
Isso.
Dos mineiros. Folha de Londrina, Paraná. Justiça Eleitoral projeta votação sem filas no segundo turno. Tomara, né? Porque muita gente amargou, né, no primeiro
uhum.
turno, né, Marcos?
Isso.
Mais de uma hora em pé, em colégios bem abafados.
E Jornal do Tocantins, de Palmas, Estado segue STF e decreta transporte gratuito de eleitores entre municípios no dia 30.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 27 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado. Olha, vamos falar aqui de coral de Recifes, que um coral de Recifes é mapeado em famoso destino turístico aqui, já no extremo sul da Bahia, né? Um resultado preliminar apontou diversas espécies. Olha só que interessante. Um coral de Recifes foi mapeado na Praia do Espelho, famoso destino turístico em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo pesquisadores, o resultado preliminar da pesquisa apontou que diversas espécies de corais foram encontradas na região. A Praia do Espelho fica entre os distritos de Trancoso e Caraíva. Para discutir a organização da praia e a proteção ambiental, a Associação dos Moradores da Praia do Espelho convidou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, a Marinha e o Projeto Coral Vivo a fazerem o mapeamento biológico do Recife costeiro. Um dos motivos do mapeamento foi a falta de informação sobre os recifes da Praia do Curuípe, conhecida como Praia do Espelho, e ainda eles não tiveram informação biológica e ecológica a respeito deles. Disse, então, o chefe da base de pesquisa do projeto Coral Vivo, Carlos Henrique Lacerda.
O resultado oficial da pesquisa ainda não foi divulgado, mas o levantamento preliminar feito pelos pesquisadores que estiveram no local demonstrou uma grata surpresa. Os órgãos encontraram várias espécies de polvos, ouriços e lagostas, além de diversos tipos de corais endêmicos e ameaçados de extinção. Esses recifes são muito expostos para fora da água durante as marés muito baixas, mas também aos turistas, pescadores e moradores. Então, não se esperava uma diversidade muito grande. Apenas poucas espécies de corais são comuns nesses ambientes, afirmou o chefe da base de pesquisa. Em 3 dias de trabalho, foi possível identificar 10 espécies diferentes de corais, destaque para o coral cérebro da Bahia. A poucos metros da área da praia, é possível ver o recife de corais, que além de proteger a costa, ajuda a formar piscinas naturais e atrai muitos visitantes que gostam de passeios de lancha. A grande visitação e a falta de regras para este tipo de passeio deixa moradores preocupados. As pessoas acham que pisar no coral é maravilhoso. Não, quando eu piso no coral, eu estou matando um coral, estou matando a espécie, estou levando ela a ficar mais extinta, disse o morador Oséias Oliveira. A diversidade encontrada no Recife também revela um importante potencial para o turismo sustentável na localidade. A identificação de locais propícios para a prática de mergulho. Também se vê esse potencial de aproveitar a beleza cênica como uma forma sustentável, ou seja, promover momentos de sensibilização, passeios que se possa levar o turista a observar toda essa riqueza que eles têm de uma maneira sustentável, opinou Carlos Henrique Lacerda.
Tá aí, bacana, né, esse trabalho aí do Projeto Coral Vivo, né, esse mapeamento nesse famoso destino turístico, a famosa Praia do Espelho, né, em Porto Seguro. Muito bacana mesmo, viu? 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Doze
12:38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos acionar ele, né, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente quarta-feira, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira e bom trabalho para você também, Marcão. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Nossa primeira ronda da tarde de hoje é no município de Itabuna. Olha, o fato que chamou a atenção e repercutiu em toda a imprensa, um tarado, ele foi preso em Itabuna após estuprar uma criancinha de apenas 7 anos de idade. Rodrigo Santana dos Santos, ele foi preso na tarde de ontem após ter sido acusado de estuprar uma criança de 7 anos no condomínio Pedro Fontes em Itabuna. O tarado Rodrigo foi detido pelos policiais militares na BR-101, próximo ao semianel rodoviário. Rodrigo, o tarado, é natural de Camacã e já tem passagem pelo mesmo crime no município de Porto Seguro. Segundo relatos dos moradores, o homem estava com uma camisa de um centro de recuperação quando bateu na porta de uma das residências do condomínio e foi atendido pela criança, que estava sozinha no momento do fato. Depois de cometer o crime, ele fugiu do local, mas foi localizado e já se encontra à disposição da justiça. Olha, nossa viatura virtual agora vai até o extremo sul da Bahia, município de Caravelas. A polícia militar foi acionada na madrugada de ontem, terça-feira, para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no interior de uma residência. Segundo o chamado de populares, muitos tiros foram ouvidos e uma pessoa estava desesperada, chorando no local. Os militares foram até o local e confirmaram os fatos, encontrando uma vítima caída em um quarto em cima da cama. A vítima, identificada como sendo Rafael Madeira da Conceição, 17 anos de idade. Este adolescente apresentava várias perfurações por projéteis de arma de fogo. Segundo ainda a sequência de informações, criminosos chegaram na residência, quebraram a porta e invadiram o imóvel. A namorada de Rafael, que estava também na residência, fugiu com a chegada dos criminosos e não foi atingida. Na sequência, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. Duas pessoas do sexo masculino foram vítimas de tentativa de homicídio na tarde de ontem em Feira de Santana. O crime aconteceu no bairro George Américo. Segundo as informações, as vítimas estavam em um bar jogando uma partida de sinuca quando um carro de cor prata parou e um ocupante do veículo começou a disparar. Os tiros atingiram Carlos Novaes Filho, 37 anos, e Wesley Santos Lima, 19 anos de idade. Eles foram socorridos para a policlínica do bairro e depois foram transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade. A Delegacia de Homicídios já está investigando esse caso para saber a autoria e a motivação desta dupla tentativa de homicídio. Ainda em Feira de Santana, um jovem de 23 anos de idade morreu na noite de ontem após sofrer um acidente de trânsito. Segundo a polícia, Emerson Santos Silva conduziu uma moto pela BR-116 Norte quando o acidente aconteceu no trecho da entrada do distrito de Maria Quitéria. Porém, as circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas. O delegado Laurindo Neto e peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis efetuaram o levantamento cadavérico. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do JMD. Por gentileza, Marcos, vamos de mais notícia aí para os nossos ouvintes. Vamos falar aí que a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão aqui na Bahia em operação contra atos infracionais análogos ao crime de terrorismo em escolas, não é isso?
É, a Polícia Federal, PF, cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira na casa de um adolescente de 14 anos na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. A ação faz parte da Operação Apócrifa, que tem o objetivo de reprimir atos infracionais análogos ao crime de terrorismo praticado por perfis anônimos nas redes sociais. De acordo com o delegado da PF, Gideão Ribeiro, o celular do adolescente foi apreendido durante o cumprimento do mandado. A gente recebeu a informação enquanto essas postagens e fizemos um trabalho de inteligência para identificar. Oficializamos o Twitter, o Instagram e conseguimos os dados dele, contou o delegado da PF. Segundo Gideão Ribeiro, o suspeito foi identificado e a operação foi montada após a autorização judicial. Fomos até a residência dele, fizemos as buscas lá e apreendemos o celular. É um passo importante para que a gente possa continuar as investigações. De acordo com a PF, a investigação foi iniciada por causa de uma denúncia feita na delegacia do órgão, onde o homem mostrou diversas conversas postadas em redes sociais sobre o planejamento de um atentado que seria feito em escolas de Barreiras. Essas ações teriam o objetivo de matar diversas pessoas. Após o cumprimento do mandado, os policiais federais foram na escola que o adolescente estudava e conversaram com a direção da instituição. Passamos na escola para conversar com a diretora, acalmar o pessoal e avisar que a gente conseguiu ir na casa do menor. Esclarecemos melhor a situação para eles, contou o delegado. A operação acontece um mês depois que um ataque deixou uma aluna cadeirante morta na Escola Municipal Eurídice Santana, em Barreiras. O adolescente suspeito de cometer o crime, que tem 14 anos e também estudava na unidade de ensino, está hospitalizado em estado grave e sob custódia no Hospital do Oeste, após ter sido baleado 4 vezes. Após a realização de diligências, a equipe de investigação identificou um dos responsáveis pelas postagens e conseguiu autorização judicial para cumprir o mandado de busca e apreensão. A PF informou que o nome da operação remete a uma palavra grega usada por escritores eclesiásticos para determinar assuntos secretos de origem ignorada, falsa ou espúria. As investigações da operação seguem em segredo de justiça.
Operação importante essa,
né? É verdade.
Olha, 12 horas e 46 minutos, ainda seguindo essa linha aí do setor policial, Marcos Bezerra, vamos falar sobre essa questão envolvendo a Maqueila Bastos. Presa por suspeita de estelionato, a Maqueila Bastos é denunciada por praticar, repare, golpe do Pix contra advogado dentro de presídio. Mas que coisa, hein, Marcos Bezerra?
Rapaz, a Maqueila Bastos, presa por suspeita de estelionato, investigada pela morte do empresário Leandro Trosch, dono da pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, foi denunciada por praticar o golpe do Pix contra um advogado dentro do presídio feminino em Salvador. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Civil, a denúncia foi feita na quinta-feira, dia 20, e é investigada pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas. O advogado relatou à polícia que recebeu uma ligação de Maqueila Bastos solicitando contratar seus serviços profissionais. Informou ainda que foi até o presídio conversar com a detenta e que ela pediu para ele realizar um Pix para uma amiga, pois o dinheiro seria devolvido em dobro. O valor não foi revelado pelo órgão. De acordo com a Polícia Civil, o advogado contou que fez a transferência e não obteve retorno. Maqueila Bastos foi presa por suspeita de estelionato no início de agosto, depois que a 4ª Vara Criminal de Salvador expediu um mandado de prisão preventiva contra ela no dia 25 de julho. Após ser considerada foragida, a investigada se apresentou na 1ª Delegacia Territorial, no bairro dos Barris. Maqueila foi presa em março deste ano por causa da morte de Leandro Troeste e liberada um mês depois para responder em liberdade. A Polícia Civil reforçou que as investigações da morte de Leandro e o caso de estelionato não estão relacionados. Menos de uma semana após deixar a prisão, Maqueila Santos Bastos conversou com a reportagem da TV Bahia e negou envolvimento na morte de Leandro. A defesa da investigada alegou que não havia provas contundentes que justifiquem a prisão dela e, por isso, ela teria sido liberada.
Que coisa, hein? Golpe do Pix, é brincadeira. Bem, são 12 horas e 49 minutinhos. Já temos aqui as informações atualizadas sobre as cidades aqui da Bahia, tá? Que vão ter transporte público gratuito no domingo para a eleição do segundo turno, tá bom? O segundo turno das eleições aqui na Bahia, que acontece no domingo, terá gratuidade no transporte público em algumas das principais cidades. Além disso, o estado ainda estuda oferecer gratuidade do metrô, né, em Salvador e Lauro de Freitas. Então, durante o segundo turno, o governo da Bahia fez uma consulta aí ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que o órgão esclarecesse se a decisão tomada para os municípios valeria também para os estados. Além disso, a Bahia questionou se poderia disponibilizar o serviço independentemente de veículo, ônibus, metrô ou trens. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no dia 22 que os estados também poderão oferecer voluntariamente, de forma gratuita, serviço de transporte público no dia da votação, no segundo turno. No documento enviado ao STF, o governo baiano citou diretamente o metrô aí que liga Salvador e Lauro de Freitas. O STF já havia decidido em uma ação movida pelo Partido Rede que os municípios podem conceder o transporte gratuito no dia da eleição e ainda recomendou que o transporte público urbano seja mantido em níveis normais no domingo das eleições, ou seja, sem redução de frota, como ocorre nos finais de semana na maioria das cidades. Então, algumas cidades baianas já há definição, entre elas, tá? A gente vai ter o transporte público aí coletivo gratuito. Salvador, Jequié, Lauro de Freitas, outras cidades como Itabuna e Ilhéus, os prefeitos se pronunciaram no começo da semana e afirmaram a intenção da gratuidade. No entanto, ainda não há um decreto com a decisão. Então a gente vai aguardar. Já saiu, Marcos?
Não, o que pergunta a nossa ouvinte aqui é a Ednete, que mora no Retiro e quer saber se vai ter coletivo de graça, né, no segundo turno das eleições aqui também.
Então, a gente aguarda aí esse decreto, né, com a decisão, se Itabuna, Ilhéus, essas duas maiores cidades, se vai estar realmente liberado os ônibus coletivos no domingo de forma gratuita para os eleitores, tá? Assim que tivermos essa informação aí concreta, vamos divulgar. Olha, o mesmo vale para a Feira de Santana, onde houve gratuidade no primeiro turno. Vamos ver se vai ter no segundo. Já em Juazeiro, no norte do estado, não haverá gratuidade no transporte público, tá? Então, tá aí o que diz a informação que nós temos.
Em Ilhéus, se for uma coisa que fique certa, né, pela gestão municipal, a gente espera que esses distritos aí sejam atendidos.
Exato.
Porque é uma deficiência que vem de muito tempo aí, hein, Cátia?
Exatamente, né? E a gente espera que realmente esse povo consiga, né, se locomover e realmente poder votar em paz. Olha, são 12 horas e 52 minutos. A gente tá com problema aqui no WhatsApp também, né, com os telefones. Rapaz, não é fácil não, viu? As operadoras brincam com a gente aqui. Sim, Marcos.
E sobre o transporte público em Ilhéus, tem um ouvinte participando. Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar, mas nós moradores de Vila Olímpia precisamos que o ônibus de 9 horas venha até a vila, porque ele volta dos campinhos e os passageiros têm que vir a pé. Nos ajudem, por favor.
Então tá aí, né? Essa coisa do transporte público aqui em Ilhéus vai até quando, gente? Aliás, acho que eu sei. Quando mudar essa gestão pública municipal, aí quando tiver um gestor que realmente se preocupa, né, com o povo, investir no povo, tá? E aí sim as coisas mudam. Mais alguma coisa?
É só, por enquanto.
12 horas e 53 minutos. Vamos direto ao noticiário nacional, né, o que está repercutindo aí de anteontem à noite para cá, né, e ontem já surgiram mais informações, hoje também, envolvendo essa questão aí do relatório sobre rádios em relação às inserções aí eleitorais do candidato Bolsonaro. Então, a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, novos documentos de uma denúncia externada na segunda-feira, dia 25, que diz que a chapa adversária do petista Lula teria um número maior de inserções em emissoras de rádio, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Entre outras coisas, a defesa do presidente alega, né? O presidente Bolsonaro alega que havia apresentado um estudo técnico parcial, visto que não tinha encerrada a compilação em todas as regiões do país. Na nova petição, os advogados de Bolsonaro forneceram um banco de dados feito pela consultoria contratada pela campanha do candidato do PL. A defesa da campanha de Bolsonaro descreve a metodologia utilizada no levantamento com uma descrição do serviço prestado pela empresa. O documento afirma que foi criado um algoritmo que captura o áudio transmitido pelas rádios em tempo real na internet e, por consequência, o dispositivo compara com as inserções, tá? A banca jurídica do PL alega, inclusive, que em apenas uma semana, a campanha de Lula teria tido um volume de 730 inserções a mais que a de Bolsonaro. Esse cálculo considera uma amostra que teria sido coletada em 8 rádios de Pernambuco e da Bahia. A equipe jurídica do presidente também aponta que teria havido um suposto excesso de veiculação em favor da coligação adversária, que diversas vezes extrapolou o limite de 25 inserções diárias. Os advogados encaminharam ainda um arquivo para acesso de profissionais designados pelo TSE para a efetivação de todos os testes que julgarem necessários. E aí a campanha lá do a coligação do PL, né, do Bolsonaro, divulgou, né, e na Bahia aponta lá, aparece rádio de Feira de Santana, uma rádio em Santo Antônio de Jesus, outra rádio em Itamaraju, que coisa, hein? E o TSE, né, Marcos, exonera aí o servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral, né?
Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu exonerar o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As informações são do site O Antagonista. A medida vem à tona após denúncia da campanha de Jair Bolsonaro, que alega ter sido prejudicada com inserções nas rádios do país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Machado assumia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio e TV. Na última terça, dia 25, a ala governista entregou ao TSE petição em que detalha os documentos usados para sustentar a denúncia. O relatório de auditoria de mídia realizada pela empresa Audiência Brasil Tecnologia Limitada foi anexada no material que apresenta, entre outros elementos, um recorte de 8 rádios de municípios da Bahia e de Pernambuco que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Bolsonaro.
Pois é, a PF, né, que é a Polícia Federal, o servidor exonerado pelo TSE relata falhas em fiscalizar veiculações de propagandas eleitorais. Então, ele procurou já a Polícia Federal. Após ser exonerado do cargo de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária, da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, o Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal para prestar depoimento. Segundo a CNN Brasil, o servidor cuidava do pool de emissoras de rádio, como a gente disse agora há pouco, e o setor é responsável pela coordenação de pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. No depoimento, o Alexandre Machado afirma ter sido demitido 30 minutos depois de ter enviado um e-mail para chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE. Segundo o servidor Machado, não foi informado o motivo da exoneração e que decidiu comparecer à Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física. E ele disse: até a data de hoje, estava ocupando a função de assessor do gabinete da Secretaria Judiciária do TSE, que na data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal, ou seja, para fora do tribunal, tendo ainda que entregar seu crachá de servidor, que acredita que a razão da sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas, diz o servidor Machado no depoimento à polícia. É muito sério isso aqui, viu, Marcos? E ainda, né, na fala aí, né, no depoimento à Polícia Federal, o servidor Machado disse especificamente na data de hoje, na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE, recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, né, JM Online, na qual a rádio admitiu que, dos dias 7 a 10 de outubro, havia deixado de receber em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil referente ao candidato Jair Bolsonaro. E ainda, no depoimento, o Machado afirma ter comunicado o fato para a Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, por meio de e-mail, que cerca de 30 minutos após esta comunicação, ele foi informado pelo seu chefe imediato de que estava sendo exonerado. O setor que o servidor trabalhava é responsável aí pela coordenação do pool de emissoras que transmitem, tá, a propaganda eleitoral em rádio e TV, e o servidor público cuidava do pool de emissoras de rádio, né? Pool de emissoras e rádios. O Alexandre Machado disse em entrevista exclusiva à CNN Brasil que estão tentando criar uma cortina de fumaça. Eu não fiz nada de errado e fui exonerado sem saber o motivo e sem nenhum tipo de conversa, explica o Alexandre Gomes Machado, agora ex-servidor do TSE. O que intriga e chama atenção, Marcos, porque só a coligação pelo bem do Brasil do Jair Bolsonaro não recebeu essas inserções, né?
Pois é.
Estranho, né? E ele avisa, vem informando e ninguém faz nada. Muito estranho. Vamos continuar acompanhando aí para ver o que, que vai acontecer a partir de agora. Vamos ver se esse país é sério mesmo, né?
É verdade.
Se alguém vai ser responsabilizado por isso.
E ele, tem uma... ele tentando fazer com que haja equidade, justiça, né, nessa propaganda, né, que tem direito os candidatos. E aí é demitido dessa forma, sem uma justificativa, né?
Muito estranho. É. Tudo muito estranho.
Tem que ser justo, né? Porque é uma coisa determinada pela lei. O que a Gabriela FM faz, coloca as inserções de todos os candidatos em número igual para todo mundo.
Tudo que chega aí, né, enviado por esse pool, vai ao ar. E aí, engraçado, antes mesmo de surgir isso, eu vinha prestando atenção, tudo certinho mesmo, entrava de um, entrava do outro candidato, né, tudo alinhadinho. Né, é assim que tem que ser, né, em todas as emissoras. E tem uma nota, né, Marcos, do TSE sobre essa questão?
Em nota, o TSE afirmou que a exoneração de Machado faz parte das alterações que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, tem promovido em sua equipe após assumir o cargo. Em seu site, o tribunal informou que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. Para isso, os canais de rádio e TV de todo o país devem manter o contato com o pool de emissoras que se encarrega do recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos em formato digital e da geração de sinal dos programas eleitorais, diz o TSE. O pool de emissoras de rádio e televisão é localizado na sede do TSE e é formado por representantes dos principais canais de comunicação do país. O espaço conta também com uma equipe de servidores do tribunal. A gente não entende bem porque que vai fazer a demissão, né, essa mudança no momento de eleição, né, às vésperas de um segundo turno.
Não, e 30 minutos depois 30 ele mandar um e-mail alertando.
Uma denúncia.
E ele disse que já vinha alertando, é muito estranho, né? E ele fez certo em procurar a Polícia Federal. Enfim, vamos continuar acompanhando isso aí, né? Esse é o Brasil, misericórdia, é coisa, viu? Ai, ai. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Carlos Escuta, ele que é ex-vereador aqui de Ilhéus, né? Tá sempre acompanhando a gente. Manda um abraço, Marcos.
Um abraço, Escuta, o Luiz Carlos.
Parabeniza a gente pelo profissionalismo. Um abraço mesmo, viu? Obrigada. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Mandar um abraço pro vereador de Uruçuca, o Bicudo, ele que esteve aqui ontem com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Um abraço para o Ricardo Raffner, que está sempre acompanhando a gente também aqui no JMD. E vou mandar um beijo para ela de novo. Ontem ela ficou trocando mensagens comigo ontem à noite, né, dona? Dona Judete, essa ouvinte aqui querida. Que fofa, dona Judete, viu? Junto com a netinha dela ontem, nós conversamos bastante, bastante mesmo, né, dona Judete? Ela que é ali do Basílio, não é isso? Um abraço para a senhora, um beijo mesmo no coração. Obrigada aí por esse carinho todo, tá bom? Já são 1h, né, gente? Como passa rápido? Nossa senhora! Então, nós vamos finalizar a edição desta quarta-feira, 26, né, de outubro. Vamos finalizar aqui, então, a edição dessa quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo sempre a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros no crediário, né? E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, boa tarde a você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.